salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Jota que tá falando com vocês e finalmente o pacto com o capiroto do Golden State expirou. O pacto da encruzilhada.
Aqui é o Marcão e malandro é o Boston Celtics, que colocou o Kemba com a camisa 8 só pra vender as camisas em estoque desde 2005 do Antônio.
Caralho, mano.
Caralho,
visionário.
Eu não esperava.
Foi visionário, Marcão foi visionário. Aqui é o Robert e temporada de vingança. Só isso que eu tenho pra dizer.
Aqui é o Sig Peace e como é bom ver finalmente o Golden State se fudendo. Que felicidade.
Que isso, rapá!
Que é o Laender e o San Antonio entrou na Black Friday, hein? Quem quiser um franchise player ruim, tá baratinho.
Caramba, cara. Mano, eu tava vendo. Eu tava lendo que o Toronto tava pensando, né? Em fazer uma troca por ele. Não sei se é verdade isso.
É, sem mais delongas, eu acho que até foi bom aí o Laender puxar logo esse gancho do San Antonio.
É.
Que coisa maravilhosa. Ele já podia falar, né, que esses dias houve um rumor aí do DeRozan, inclusive foi o Laender que me falou, né, não li lugar nenhum, que ele apagou, né, as coisas dele, cara.
Apagou tudo do Instagram.
É, ele apagou do Instagram.
Igual ele fez,
né,
em Toronto.
Ah, igual ele fez em Toronto. Mas ele postou alguma história? Não, né?
Não, postou não, nada.
Postou
nada,
enigmático,
nada,
né?
Não, mas ela é porque também, da última vez que ele fez isso, ele postou aquele storyzinho do... Você fala que tá feliz, mas às vezes não tá, aquela coisa de depressão dele, tá ligado? Então ele é um cara meio complexo nesse aspecto.
Ah, não,
talvez
é
seja
isso,
tanto é trade quanto, tipo, ele tá meio mal psicologicamente falando, sabe?
Ele faz isso direto, eu não sei se é verdade.
Às vezes é
ele já vi ele fazer isso.
Ele tá follow em follow, é. Só não tô nisso.
É só pra chamar a atenção, tá ligado? Dá like de uma
ele, já fez isso no Toronto algumas vezes, eu lembro, porque tipo, foi quando ele. O Kevin Love tava fazendo aquela campanha sobre saúde mental, etc. E os holofotes meio que viraram pra ele nesse sentido. E ele ficava, tipo, perceberam que ele direto apaga todos os posts, aí publica tudo de novo, como se ele arquivasse no Instagram dele. Tipo, parece que ele tá tranquilo, ele tem um surto, deleta tudo e volta, como se nada tivesse acontecido. E isso aconteceu quando ele teve a trade do Toronto. Então as pessoas estão especulando que também vai acontecer agora.
Ficava entrando e saindo da MSN pra chamar atenção.
Exatamente.
Isso.
Que aí
exatamente.
Até o teto,
exatamente.
Né?
Pulando. Foi entrou, grande gente. Demais, exatamente.
Tem ouvinte aí que nunca nem usou a MSN.
Ô, produção, bota o som aí do MSN.
Você mesmo, Pisse, nunca deve ter usado a MSN. Você nasceu já usei, 15 anos depois?
Já usei MSN.
Mas olha,
tanto
ainda,
quanto vocês, mas já usei.
Aqui é uma acompanha o dia a dia. Laender, o que você acha? Deve ser trocado? Vai ser trocado? Já devia ser trocado?
Deveria nem ter chegado.
Caralho.
Caralho, não, aí já é demais.
Aí foi foda.
O cara tinha o Kawhi, né?
Falaram que o Murray parou de seguir também, eu acho que eu vou fazer o mesmo, inclusive.
Tô pensando aqui, acho que eles estão certos.
Se o Murray já parou, já era tempo de parado também.
O Murray é brabo, tá?
Agora o Aldridge podia sair.
E o não, então eu li.
O Murray é brabo.
Eu não sei agora qual foi a página, vou pesquisar daqui a pouco pra dar o crédito. Que o cara, ele deu essa informação do Murray, né? Que ele parou de seguir, mas é que ele não seguia. A galera foi verificar. Aí não sei se ele parou de seguir ou se ele já não seguia, porque é esquisito. O cara tá jogando lá há algum tempo e não seguia.
É, ainda mais ele que era rookie, né, mano?
Parece ser mais identificado.
Emocionadão, né?
É, parece ser identificado, pois é. E quando isso acontece, cara, os caras. Eu lembro do Lakers, né, Robert? Os moleques começaram a reclamar nos stories, aí pararam de seguir.
Ah, foi.
Teve todo aquele problema, né?
Foi. Eu lembro também que uma vez teve um dia que o Durant seguiu todo mundo do Lakers, aí eu fiquei, não. Meu Deus do céu.
É, mas isso também é muito. As pessoas ficam muito emocionadas com isso. Tipo, às vezes eles fazem só pra ter o que falar, sabe? É, mano, dá certo. Eles criam um hypezinho assim. Mas porque as pessoas acham que, tipo, hoje em dia as trocas são anunciadas no Instagram. E não é bem assim, tá ligado?
O do Duran foi.
Quer dizer muita
coisa. O Duran fez isso.
Foi literalmente anunciado lá.
O Duran anunciou antes, mano, no Instagram. Então do Duran a gente pode esperar qualquer coisa, tá maluco?
É, eu também fiquei sabendo que o LeBron saiu do Cleveland pela segunda vez pelo Instagram. Tipo, eu vi a postagem dele, assim, dando tchau. Então eu fiquei tipo, caralho.
A parada é do DeRozan, mano. É que, tipo, pelo menos eu vi os dois últimos jogos, se eu não me engano, do Spurs. Ele joga bem, mano. Só que tem jogo que normalmente ele é muito omisso, né? O Laender reclama pra caralho disso até.
É, tem um meme aí, que eu vou puxar daqui a pouco.
Tem jogo não, eu acho que ele se omite todo jogo. Não é tem jogo não. Ele
a maioria dos jogos, sim, ele chega no final, ele quer desistir sozinho. E erra tudo.
Isso tá impactando diretamente na história do San Antonio, né? Não é só na... nessa campanha, né? Porque o San Antonio nunca esteve tão mal no começo de temporada.
É.
Isso é esquisito.
Não, é, assim, ele... é claro que ele não é o maior culpado, né? O time é muito ruim.
Sim, sim.
É isso. Eu acho que ele
é um dos poucos jogadores.
Eu acho bem fraco o time. Eu acho que, na verdade, ele é um dos poucos jogadores que podem ser trocados ali. Então, por isso que eu espero que ele seja.
Pode trazer porque alguma que, coisa pro time em
troca. Eu acho que o time tem que ir pro tanque de uma vez. Ficar no limbo, pra mim, não vale a pena, não.
Era isso que eu ia perguntar.
É, nunca você. Vale, nunca vale.
O Derrick Rose, quando tava no Cleveland, ele chegou a falar assim: ah, talvez eu me aposente, porque já esqueci o motivo do porquê que eu me apaixonei pelo jogo, etc. E eu acho que isso é muito possível de acontecer com ele também, sabe? Ele chegar e falar assim, eu já não sei mais por... eu não sei mais por que eu tô jogando, eu não tô onde eu... Talvez ele não esteja onde ele queira, nem jogando como ele quer, então...
Mano, e ainda tem um agravante de, tipo, ele era o cara da cidade, ele saiu, o time foi campeão.
Exatamente o que eu ia falar.
Sim, exatamente.
É foda. Mano, imagina, tipo assim, eu tava lendo essa parada dele talvez voltar pra Toronto. Cara, deve ser muito estranho, mano. Porque, tipo assim, você saiu, o time foi campeão, e aí você volta no ano seguinte, tá ligado? Parece que realmente o problema era você, tá ligado? Você
não, só
era
sai aqui rapidinho, a gente consegue, depois você volta.
É, mano, é muito estranho isso.
Mas no caso do DeRozan, onde vocês acham que ele encaixaria melhor? Porque o LaMarcus hoje teve, né, pipocou até o Boston, aí Miami... Alguns times aí que
Miami
poderiam
também,
ser potencial pra ele. Denver também, que eu fiquei um pouco até esquisito, Denver, né?
Mas
encaixe pode ser bom.
Denver, acho que não.
Mas é esquisito, mas um big man pro Denver, que é o Millsap lá, né?
Cara,
Millsap
tá
lá?
Sim, tá, tá jogando bem.
Eu acho que o DeRozan tem vaga em quase todos os times da liga, velho.
Ah, o DeRozan. É que assim, o que eu penso do DeRozan é o seguinte, Marcão. Ele é o sidekick de alguém.
É, com certeza. Você imagina esse cara de backup, ele ficando ali. No banco pra alguém. Pô, eu acho que seria.
Não, então tem um cara liderando o time e ele só recebendo pra boa.
Uma segunda estrela ele encaixaria bem.
Ele ser mais um.
Eu posso falar um time outro, na moral? Ele não vai porque eu acho que não tem como. Mas um time que ele encaixaria muito bem, o Celtics mesmo. Quem é o ala do Celtics? O ala titular é o Jaylen Brown. Porra. Jaylen Brown é bom jogador, mas o DeRozan é bem melhor que ele, né, mano? Tipo, você pode ter o Jaylen Brown e o DeRozan alternando, tá ligado? Você fica com o seu, a sua ala ali muito forte, cara. Então,
falando em Boston Celtics, o rumor que cresceu hoje foi do LaMarcus. Eu não sei como é que seria possível.
LaMarcus, ele é brabo.
Mas foi dele. O Gordon Hayward parou no San Antonio, inclusive. Chora lá, Ender!
Cara, mas eu acho que... Você imagina aí o LaMarcus hoje caindo nesse time do Boston, teriam que tirar algumas peças. E principal, o Kenter, né? Que eu não sei nem se ele viraria algum peso nessa troca. E aí teriam que envolver um cara grande. Um cara grande que eu falo de contrato.
Hayward, lembrando que o LaMarcus tem 34 anos, mas tá entregando 18,7, né?
Cara,
o problema da troca do San Antonio, né, é o contrato deles, né? Tanto do DeRozan quanto do LaMarcus.
Pô, então com certeza vai cair lá em Oklahoma, porque contrato a gente aceita qualquer um.
Pode contrato ruim é lá que desova.
Ah, você viu essa do Chris Paul aí, tá me matando nessa temporada.
Mas o time não tá jogando bem, Marcão. Só não ganha, né? Mas
tá jogando bem, mas é aquele negócio... E perdeu como sempre, né, velho? Na derrota não serve no campeonato.
Mas não tem que tancar mesmo?
Não, eu acho que tinha que estar tancando, inclusive, nem colocando os caras pra jogar pra Cancún, pro Bahamas, deixa descansar mas lá.
Tá fazendo da melhor maneira, né? Joga bem, mas perde. Joga bem, mas perde.
É um tanque direitinho. O Jota fala muito isso.
É um tanque bonito de se ver.
Esse é um tanque bem feito.
O pior é que, porra.
Eles vão entregar pro Golden State essa semana e acabaram.
Aproveitar que a gente entrou no papo do goleiro do Oklahoma, eu tô gostando que vocês estão puxando um atrás do outro aí. O moleque foi trocado pro Oklahoma, hein, Marcão?
Sensacional, porra. Velho. Até agora, pra mim, o Shine. MIP do ano. O Shai tá jogando muito, cara. Tá jogando muito.
Joga bem mesmo, assim, mano.
Por um lado, tem o Chris Paul, que tá numa preguiça Nossa. A lá, Okafor.
Nossa, o Cruz puta sem a vontade. Nossa, que eu isso, nunca vi, mano, na minha vida.
Cara, ele olha a referência do Marcão aí, mano.
É igualzinho, o Okafor e o Whiteside. Igualzinho.
Caraca.
Tipo, ele parece que.
Nos últimos jogos ele tá jogado bem.
Eu vou jogar pra não me machucar, pra poder ser trocado logo e ir pra um time tentar o título. E o Shai, por outro lado, tá jogando o contrato da vida. Ele deve estar pra renovar já no próximo ano, né? Porque o moleque tá...
É, eu vou trazer rapidinho a informação dele. Ele tá fazendo 19 pontos, 5 rebotes e 3 assistências por jogo. Olha só. Tá com um field goal muito bom, de 45%. E 40% da linha de 3 pontos. É.
Vem brigando pesado aí esse ano.
Tá nada mal.
Melhor desenvolvimento. Não, e ele joga bem, mano. Não é nem só o
seu... O estilinho de jogo dele, né? Diferenciado.
É, mano. Ele joga bem, joga bonito. E ele cai pra dentro, cara. O jogo contra o Lakers, todos os jogos já que teve, teve dois, eu acho, né? Ou três, não sei, contra o KC. Mano, ele ia pra dentro do Anthony Davis. O Anthony Davis, ele, pô, tá aí despontando como o melhor, o defensive player, né? E, cara, não é qualquer um que vai pra cima do Anthony Davis igual ele não, vai, mano. Não, é não. Toda jogada ele ia pra cima do Anthony Davis, sem medo. E ele passava um monte de vezes, mano. Eu fiquei, caralho, esse moleque é... Tem que ficar de olho realmente nele, não é qualquer coisa.
Como diria o mano da quebrada, o KC, nosso parceiro, ele pesa 30 quilos, mas ele tem disposição, cara. Ele vai pra cima. Ele...
É, tem... é verdade.
Eu acho bem interessante o jogo dele.
Ele teve uma melhora absurda no jogo, no jogo dele. Bem, cara. Ele pulou de 10 pontos pra quase 20 por jogo.
Muito bem.
Esse ano,
o rebote de 2.8 pra 5.3.
Me surpreendeu muito positivamente. Muito
mesmo. O field goal dele também melhorou de 3 pontos.
Pra... É, também, tem muita gente pra MIP esse ano, mano. Tem muita gente assim.
Aí a... Se encerra aí a conversa ok em si, né? Porque, infelizmente, meu time esse ano tá horroroso, cara. Hein? Desde que acompanha a primeira vez que eu vejo tão ruim.
E sobre o MIP, eu não tenho certeza, vocês podem me corrigir, mas o segundanista ganha MIP? Se eu não me engano, não ganha não, hein?
Não sei.
Porque já é esperado uma... Podemos uma...
Ano, porque o Adebayo do Miami tá vindo muito bem também, né? Esquisito aí.
Não, mas tô dizendo, ele não briga pelo título, não é isso não, Lander?
Acho
que pode trazer essa informação? Porque eu acho que é a partir do terceiro ano, porque o segundo ano é, tipo, já é uma evolução natural. Eu não tenho certeza, eu vou dar uma pesquisada aqui e aí
eu acho que faz até sentido o que você tá falando. Se não me engano, acho que
é. Eu não me lembro de um segundo anista ganhando esse prêmio, não.
É, porque o rookie geralmente é muito ruim. Quase
todo. É, o rookie, sim, sim. Já é uma transição natural. Não, você não me lembro.
Um ponto aí que a gente vai ter que dar uma estudada logo menos pra saber se isso já aconteceu ou pode acontecer. No segundo título de MVP do Curry, ele ficou em quinto no MIP, por incrível que pareça. Ele foi muito votado para ser o melhor, maior desenvolvimento do ano anterior, que o cara foi o MVP. Naquele ano que ele foi unânime, os caras ainda votaram nele para ser de novo.
O Gianni, né? Não foi num ano MIP, no outro ano ele foi MVP?
MVP, sim. O Giannis fez isso.
E ele também, se pá, ele tava na lista MVP, também.
O Curry podia ser diferente, ele podia ser MVP e
no
MIP
mesmo ano.
De novo, no segundo ano, então.
No mesmo ano. É,
o Giannis também devia estar, porque ele cresceu pra cacete também no.
Ó, o último vencedor foi o Siakam, ele venceu.
Terceiro anista, né?
Terceiro ano dele.
É.
Então já não.
Uma pessoa que eu acho que pode ser, que vai estar nessa briga, é o Ingram. E ele é terceiro anista.
É, o Ingram é.
O Adebayo do Miami tá muito bem. O Shai tá muito bem.
Ó, o Jimmy Butler, quando ganhou.
Acho que hoje é o Ingram, MIP, né? Se eu fosse decidir hoje.
Já era, que hoje ele já é
era a quarta temporada dele.
O Vliet mesmo, cresceu muito as médias.
E ele tá jogando muito bem, cara. Eu acho que eu citei isso ano passado quando a gente conversou aqui. Que quando o Lonzo, o Ingram saíssem do time do Lakers, eles teriam uma exposição melhor, entendeu? Maior também.
É, para um mercado menor, eu lembro.
Só mais uma informação, o Kevin Love venceu em 2010 e 2011, era o terceiro ano dele também, então...
Então talvez
pode não ser que seja isso aí. Segundo, né? Eu não consegui encontrar ninguém que venceu no segundo ano.
É, faria sentido.
Mas enfim, falando aí do time do New Orleans... Já que vocês estão brabíssimos aí nessa coisa que vocês estão segurando, pra falar do Ash. Felizmente sem Zion, né? O que vocês estão achando?
Exatamente isso que eu ia falar. Pô, eu tô gostando de ver o Pelicans, cara. Só que você fica ainda esse gostinho de pô no Zion e então, tal. O problema é que eles estão machucando muito, né? Toda hora. É. O Lonzo hoje não joga. A gente tá gravando na quarta-feira.
Já? Tem, ele acabou de voltar, rapaz.
Tem Pelicans e Lakers daqui a pouquinho. E o Lonzo não vai jogar hoje, por exemplo. Então, tipo, isso tá sendo meio ruim, mas só que como é um time pro futuro, nem o Zion, tá? Que seria muito, entre aspas, não é o franchise player, mas assim, é a cara do time, né? É a grande atração desse time. Ele não tá jogando, só deve voltar, sei lá, daqui umas duas semanas, né? Que era 25 jogos que ele ia perder por aí. Então, sei lá.
Então, e a gente não pode deixar de falar do Brandon Ingram, né, cara? Tá com médias incríveis, de 26.1 pontos, mano.
Tá querendo jogo. Provar um ponto.
7 rebotes e 4 assistências.
Tá sendo natural, gol. Mano.
Inacreditável. 50% de field goal, Marcão. Não, e 45 tá de 3 pontos.
Ele erra muito pouco.
Ele, a parada incrível, que eu ficava... ele é um cara bom, ele é um cara inteligente, mas a gente sabia que ele tava preso dentro do gigantismo do Lakers, entendeu?
Ah, é Lakers. E, outra, é Lakers, e ele também chegou a jogar até de armador no Lakers, né, cara?
Em momentos terríveis aí, ele chegou a jogar de armador. Na temporada pré-LeBron, ele jogou muito de armador. Era ele e o Jordan Clarkson armando. Olha que merda, meu Deus.
Que loucura, cara.
Mas, mano, eu lembro que quando teve a troca, quando tava aquelas... Ah, tem essa opção, aquelas várias ofertas do Lakers e algumas... O Lakers não envolvia o Ingram. O Ingram era o último que eles tentavam envolver. E eu tava, cara, se o Lakers conseguir trocar sem botar o Ingram na história, vai ser foda, porque o Ingram é foda. O Ingram é o meu favorito de todos
eles. Pra mim ele sempre foi melhor também. É. Eu sou bastante fã.
Só que aí pesou a parada.
Eu defendo mais o Ingram do que eu deveria, inclusive.
É, só que aí pesou também a parte financeira, né? Porque o salário dele é muito mais alto do que o Kuzma, né? E o Kuzma entrega.
Era uma segunda escolha. O Kuzma era uma escolha 27, né? Então dá uma diferença grande aí.
É, o Kuzma ganha, se não me engano, 1 milhão e pouco. O Ingram ganhava 9. E aí,
o Lakers colocou pra pagar 3 milhões no ano. Ele até zoou no Twitter, né? Que vai... ele tava milionário. Ele no ano que vem tem... ainda vai isso. Ganhar 3 milhões.
Ele tem. O Ingram teria que renovar, né? Ele tava perto de renovar já.
É, o próximo ano já é a renovação dele.
É muita coisa envolvendo, mas o Ingram é processo natural. O Lonzo, que eu acho que tá tipo assim, não sei os números, mas vendo os jogos.
Tá
os
frio,
poucos jogos,
tá frio.
Mesma coisa.
Eu tenho os números dele aqui.
Puxa aí, então.
Tá bem frio, 11 pontos por jogo, 5 assistências e 4 rebotes.
Aí é baixo, a assistência.
Feed
é
de gol
baixo.
De 38%, 34 de 3 pontos. Ele tá chutando mais do que o Ingram, 6 bolas por jogo que ele chuta.
Ele deve estar esperando o Zion voltar pra colocar 10, 12 assistências. O jogo.
É, também não duvido. Faz sentido até isso aí, mas assim, ele deveria estar entregando no mínimo mais assistência, né? Porque a bola fica mais na mão dele. Mas...
E o Jrue Holiday que tá perdendo um tempasso dele nesse time, né? Pô. Assim, desculpa o torcedor do New Orleans, mas ele tinha bola pra sair dessa bagunça há algum tempo já, velho.
Ele fica mesmo assim, já tem mais um ano, né?
Quê?
O Ingram.
É só mais esse Ingram. Ano, ano que vem ele tem que renovar.
É, ano que vem é o quarto ano.
Irrestrito, né?
Então esse é o último ano de contrato dele? Não,
eu
né?
Acho que sim.
Rapaz, olha aí que loucura, hein? Imagina? Que doideira, ele mete o pé.
Eu acho que o New Orleans fez uma aposta que deu um encaixe com o Zion e o Ingram for bem esse ano, não tem motivo dele sair, os caras vão jogar dinheiro nele, que hoje em dia a liga tá rodando em volta disso, né? Ninguém tá olhando mais time, título, tá olhando dinheiro.
Ele vai ser restrito.
Restrito. Conferir aqui.
Ah, mas se encaixar, o Marcão, você levantou um ponto. Se encaixar ele ali com Lonzo, Zion e tal, ficar um.
Não tem porquê.
Um trio titular assim.
E agora ele tem uma chance de levantar o nome dele, como o AD fez.
Tendo calma, né?
Tá em outro time grande agora. É.
Ah, o problema pra mim desse time do New Orleans é mesmo o técnico acertar um pouco mais esse time aí, porque de nome não é um time ruim, não, mano.
Não é.
Ainda talvez tem um cara tá muito um bom no JJ Redick, mano.
Eu já ia falar isso.
É, Derek um Favors também tá lá.
Derek Favors.
Tem um ídolo aí,
Josh Hart, JJ Redick, tá time. Jrue Holiday, tá faltando talvez uns caras de garrafão, a galerinha do banco ali pra chegar...
Eles estão melhorando, eles começaram muito mal, mas estão melhorando.
Mas jogam direitinho. Você vê no jogo, é parecido com a situação do OKC. Tu vê os caras jogando e eles jogam direitinho, cara. O time deles joga certinho. Eu lembro de ver, eu não lembro contra quem foi o primeiro jogo. Não sei se foi o primeiro jogo, cara. Eu vi bem no início, assim, a... O... Ah, foi contra Toronto, né? A abertura da, da NBA foi...
Toronto.
Foi Toronto. O Clippers jogou contra o Lakers. E eles jogaram bem, mano. Sabe, o jogo inteiro e tal. Conseguiram. Eu vi um jogo deles, acho que contra Denver também. Eu vi um jogo deles contra um time muito forte. E também foi assim, bem... Não foi aquela surra, sabe? Igual o Clippers deu de 50 pontos aí, tá ligado? Foi um jogo pau a pau até o final. Então, é esperançoso. Sem o Zion ainda, com o time todo capenga, nego machucando.
Zion tem previsão agora, já de retorno?
Cara, ele ia perder 25 a 30 jogos. 25 a 30 jogos.
Meados de dezembro até... daqui umas duas semanas, né?
Ele deve voltar antes do Natal, eu acho.
É. Falar um pouco agora de uma atacada aí dos times que estão surpreendendo. Sacramento, Phoenix e Minnesota. Minnesota, eu acho que não é nem surpresa pra ninguém, né?
Não, Minnesota.
Mas os outros dois...
Não, olha só. Não, calma aí. Ninguém esperava também que o
Wiggins
ia jogar bem.
Assim, vai jogar isso na minha cara? Vai jogar isso na minha cara, é isso?
Porque o Wiggins, ele tá errando muito pouco, mano. Ele tá jogando bem de verdade. Tipo assim, ele tinha números altos e tal, mas, nossa, ele tentava tanto pra poder deixar esse número inflado dele. Agora não tá assim, mano. Ele tá jogando, tá sendo eficiente. Isso eu não esperava, sinceramente.
Ele tá com um field goal de 47, né? 46.9. E de 3, tá com 34%, estando quase 7 bolas de 3 por jogo. 6.7, acertando 2.3 por jogo, Wiggins. 25 pontos, 5 rebotes e 3 assistências.
Eu achava que era meme, nego, falando dele, mano, durante o início da temporada. Achava que o nego tava zoando, tá ligado? Ah, ele veio pro crime hoje, não sei o quê. Só que não, realmente ele tava jogando bem, tá ligado? Eu não esperava.
O Carl Anthony Towns tá com 26 pontos, né? Ou seja, os dois estão pontuando aí 50 a 51 pontos
por jogo. 6 bolas de 3 por jogo. 45 de Towns. Aproveitamento.
O Towns, né?
É,
o Taos.
Tá, não, 4 agora lá ainda. Tá acertando 9.0, acertando 4.0. 44% de aproveitamento.
O Taos tá muito bem, né, mano?
O Taos é muito alto isso aqui pra um big.
Essa é a temporada dele, né, mano, eu acho. Porra, ele tá jogando bem demais, cara, bem demais.
Tá com double-double, 26 pontos, 12 rebotes por jogo. Incrível, mano.
E é novo, tá, né, cara? Bem. O Taos tem o quê? 24 anos?
24.
Aí, 24. Puta que pariu.
Era um pouco na defesa, pode ser soft. Mas ele é muito bom.
Isso é verdade. Isso é verdade. Ele é muito habilidoso. Ele é, tipo assim, pro tamanho dele, caraca, ele tem muita técnica. Ele é muito habilidoso. Mas ele dá uns mole na defesa mesmo.
E aí, mas ele consegue fazer uma jogada de guarda, que é incrível, né?
Mano? É, mano. É bizarro. Uns handles, né?
Impressionante.
Uns step back e tal.
Puxa, um step back outro dia, que caramba.
É foda. Acreditei. É foda mesmo. Eu fico de cara com isso. Ó, o que você citou também, o time que você citou, o Phoenix Suns. Phoenix Suns tá jogando uma bola também que eu não esperava.
O Phoenix, isso aí foi incrível. E eu vou falar que eu sei que quem é que fez essa balança. Todo mundo sabe que foi ele. Aaron Baines, todo mundo sabe.
Pior que ele tá jogando bem, mano.
Isso aí.
Achei que ele ia falar um bagulho sério, mano.
Eu pensei que ele ia postar o Rubio. Não,
mas é sério.
Ué? Eu também achei que ele ia falar um Rubio e ele mandou um Baines. Mas tudo bem, a gente vai.
O Baines matou, acho que, sei lá, 5 bolas de 3 contra o Lakers, mano. Teve uma hora que o LeBron parou, olhou pro Magui e falou, tipo assim, marca ele, ô caralho, tá ligado? Porque o cara chutava e caía, mano.
Ele tava,
mano,
tipo, deixando, né? Ele tá com 44% de 3 pontos chutando. Quase 2 bolas por jogo.
Esse time do Suns aí, que a gente tá falando que tá surpreendendo, não esqueçam que tem o juvenil do pivô que tá fora, né? O Ayton aí tá na suspensão do diurético.
20 jogos também, né?
E eu preciso tá salientar vocês que quando o Benny chegou no Celtics, ele não chutou nenhuma bola de 3 na carreira. Ele tinha 0.3 na carreira inteira. Agora o cara tem 44%.
Deixa eu ver. O Boston Celtics sempre ajudando outros times, né?
Inacreditável. Não, isso é inacreditável, Marcão. O cara aprendeu a chutar do dia pra noite, mano.
É. Às vezes é o sistema que ele tá encaixado também, não pra ele chutar, né, velho? Você vê, o Olynyk quase não chutava também no Boston. Hoje em dia, a cada 2 bolas que ele pega, ele manda pro alto da linha dos 3, no Miami. Talvez seja o sistema mesmo, o encaixe do
A evolução tempo, do assim. Jogo também, os caras não treinavam isso, né, mano?
Com certeza.
Mas é doideira, eles ficam jogando muito bem. Dando trabalho, também, claro. Chutando muito de 3. acertando muito.
Devin Booker, né? A gente tem que falar dele.
Devin Booker, o Aubrey Jr. também.
Aubrey Jr. também, jogando bem, 17
pontos. O próprio Rubio. O Rubio, ele joga direitinho, mano.
Tá se controlando, né? 8 assistências por jogo. Talvez fosse o que Devin Booker precisava, né?
De alguém a mais, né?
Segure a bola por ele, né?
É. Devin Booker, ele é SG, bola, SG mano, raiz, né, mano? Pontuador.
Pontuador, o cara só... Não sabe pontuar.
É.
Mas esse time do Phoenix tá jogando bem, cara. Não, não... É difícil dizer que pode beliscar uma vaguinha nos playoffs, que é bem complicado.
É isso, é isso.
Mas, cara, já tá deixando a galera feliz. Teve umas vitórias aí bem impressionantes na temporada contra times bem fortes, né, cara?
E jogos bons, mano. Jogos brigados mesmo. Tipo, jogo que não podia dar um mole.
Estão matando o meu meme do Phoenix Suns, o pior time.
Ah, o Sacramento também, Marcão. O Sacramento bem, velho. Tirou tá, o cabaço do Celtics na temporada. Foi o Sacramento.
Foi?
O
Sacramento também tá direito.
Buddy Hield outro dia fez 41 aí contra o Celtics.
Foi mesmo. Nossa, Buddy Hield pediu o dinheiro firme, né? Na cara de pau durante a temporada, mano. Ele meteu aí, no cara, treinamento, mano... né, mano? Tu viu?
Caralho, não, mas aí é que eu falo. O cara pede o... Não, me paga. Se não pagar, eu vou meter o pé. Aí chega na temporada, o cara tá fazendo um jogo de 40 pontos, pô. Quem vai dizer que não?
Só fala mano, assim,
né? Como é que nega um pedido
aí,
desse?
Aí é difícil pra caralho.
Aquele treino mano. Aberto, mano. Aí ele mete um... Ele mete um alley-up, né? Sei lá, um putback, sei lá. E aí ele vira pro dono, né, e faz o sinalzinho do dinheiro pedindo a renovação. Foi muito foda, mano. Foi muito foda. E ele
rindo. Pra ver o número do Buddy Hield, ele tem 20 pontos por jogo. 20 pontos. Achei que fosse mais, inclusive. Tô chocado. É. 20 pontos, 4 assistências, 4 rebotes e 2 assistências.
Esse início de temporada, vale frisar também, que tá tendo lesão absurdamente
grande. É, o Darren Fox, por exemplo, tem 9 jogos só, dos 16.
Muita lesão, velho. Muita mesmo.
Tem tido muita lesão.
É meio triste isso, né, mano? Que atrapalha muito.
Eu, falando em lesão até, que a gente não pode deixar que o mais afetado disso é o Golden State, né? Que era um time que a gente achou que ia ficar uma panela inacreditável quando
o Golden State. Eu não quero ficar você no final, rapaz.
Calma, calma. Essa é a cereja do bolo. Eu quero um momento especial pra poder falar.
Foi a deixa tão bonita, mano.
Segura a audiência, rapaz.
Mandou bem.
Qual é a do Clippers que deixa o Kawhi e o Paul George jogando 20 minutos de partida? Porra, cara, às vezes nem jogando, mano.
É um medo dos caras lesionar, absurdo, mano.
Teve Robert, Clippers e Bucks, acho... transmissão nacional, Giannis MVP, jogo que você acha que pode... Pô, possivelmente final de NBA, Bucks e Clippers. E o cara não me bota o Kawhi pra jogar, caralho? Não entendo isso, mano.
Assim, eu sou contra demais esse tipo de coisa, né? E principalmente tirando da televisão, porra, que é um absurdo. Mas os times precisam ver um pouco mais isso aí. Tudo bem que estão até voltando aí pra reduzir o calendário, né? E colocar um outro tipo de campeonato dentro da temporada, que é uma loucura. Vamos diminuir os jogos e botar mais jogos. Porra, é, CNB. Mas... comparando o Clippers com o Lakers, por exemplo, o Lakers tá indo full, né?
É,
tá indo full. Todo mundo jogando 40 minutos.
Isso eu tenho mesmo.
Fazendo 150 pontos.
Aí a gente tem que voltar naquele velho de time que está ganhando, não se mexe. O Kawhi, no ano passado, descansou 24 ou 26 jogos durante a temporada. O cara chegou no playoff.
Sarrou todo mundo.
Mal. E ninguém segurou o cara trouxe o título pra cidade.
Mas aí, não. Os caras estão... Kawhi nos últimos playoffs, ele já não tava 100%. Se ele não chegar 100%, ele não vai enfrentar o Leste mais. Se ele for
com certeza, 80%, com certeza. Ele vai precisar de brigar um pouco mais.
Era isso que eu ia falar com o Leste.
Ele vai ser muito importante pra ele nesse playoffs.
Até porque não vai ter o Embiid lá molezinha pra ele ganhar. Chora, torcedor do
Filadélfia. E o Paul George, isso aí foi um pouquinho de hate, só um pouquinho de hate, mas voltando no Paul George, o Paul George é de vidro, né, velho? O cara machuca toda a temporada. Então, eu acho o seguinte, os caras estão com gordura pra queimar, eles estão com condição de levar esse time do jeito que tá os playoffs, eles vão fazer, velho. Eles vão tentar manter o time inteiro o máximo que puder. E pelo outro lado, a franquia menor de LA, que você acabou de citar o nome aí, tá jogando com todo mundo o tempo inteiro. E tem outro cara de vidro lá que já machucou também, que é o AD. Daqui a pouco o cara não vai conseguir jogar mais. É, tu fala o ombro dele, que todo jogo, jogo 5
é, esse ombro, fala ombro dele ombro é esquisito. Dele.
É, entendeu? É, então, e o cara tá jogando 40 minutos, 38. Pô, eu sei não, velho, eu não sei. Aí nessas horas eu vou falar assim, é, como torcedor, eu queria ver os caras 48 minutos em quadra. Agora, pensando
como GM,
você precisa de pensar também que se você perde um AD, esse time...
É, eu isso que eu ia falar.
Embora, velho.
Eu porque, também assim, acho
vamos
que
ser
é perigoso.
Sinceros aqui. A gente reclama, ah, mas o Kawhi não jogou naquele jogo. Tudo bem, era um jogo bom demais pra assistir na televisão. Mas em todos os esportes tem esse tipo de manejamento. Poupar aqui, joga um pouco aqui.
Pode poupar contra o próprio
ali.
Sacramento,
não,
sei
não, sim.
Mas contra o Sacramento, ele vai fazer falando. 20 pontos, o time vai abrir 30 e ele vai descansar do mesmo jeito. Não tem
problema. Eu acho que ele deveria descansar jogando menos minutos.
Pode ser, mas aí...
Todo
aí
back
vai, jogo ter, vai ter um cara em quadra num jogo difícil, um jogo perto de TV. Eu mesmo, na hora que eu vi que o Kawhi não ia jogar, eu desliguei a TV e fui dormir. Falei, eu não vou ficar acordado.
Eu também, eu não fui ver o jogo.
Quem todo perde mundo é torcedor isso. Sempre.
Inclusive, o Clippers foi multado, né?
Ah, é,
depois desse brawl aí.
Porque, tipo assim, o Laender tinha pontuado aí que a parada ano passado, o Kawhi, ele tava vindo de lesão e ele jogou com problema na bacia ainda. Ele tava com o joelho meio bugado, não sei o quê, porque ele tava depositando. Como ele tava com problema na bacia, ele tava, tipo, desbalanceando o peso, né? Então o joelho dele direito, não lembro, era o que tava sofrendo mais com isso. Ele teve tempo ainda pra dar uma segurada, dar uma melhorada e tal. E tanto o Paul George também, que terminou a temporada com o ombro fodido, né? Então, assim, talvez ainda seja resquício dessas lesões, mano. Por isso que eles estão segurando, tá ligado? E eu não sei. E aí eu também fico com medo. Do outro lado, que é o Lakers, de ir full, e tipo, o Avery Bradley já machucou, por exemplo. E é um cara importantíssimo pra esse time do Lakers, importantíssimo. E ele tem jogado bem demais, bem demais. Então, é perigoso, você gosta, pô, todo mundo gosta de ver seu time todo jogo jogando bem e tal, e com o melhor recorde da temporada, não sei o quê. Pô, o LeBron nunca teve um time de 14-2, tá com 15-2, né? Melhor início de temporada do LeBron, da carreira dele. Ninguém nunca vai querer abrir mão disso. Só que você tem que pensar no playoff, né? E aí dá um azar de um deles, do LeBron ou do Anthony Davis machucar, ano passado, mas temporada
foi pro Lakers. Mas também não é só lesão, sei. Não.
Mas não é eu só acho lesão, que você
é desgaste mesmo, mano.
Tem essa cultura. Se você começar com isso agora, lá na frente todo mundo vai fazer isso. Eu acho que isso
chegar
vai
de perna cansada, tá ligado?
Pra alguém assistir a NBA, sabe? Imagina que isso entendi, vira moda, isso pega assim. Tipo,
não, mas,
agora
mas
todo
não é
time
moda,
começa a poupar suas estrelas sempre
tipo,
assim.
Porra, quem assiste futebol, jeito que inclusive, tá, já tá mais do que acostumado com isso.
É, e é
tá
por isso que eu não assisto soccer, é isso que eu tô falando. Pra quem assiste, eu acho que isso é horrível.
Mas isso também aumenta, mas isso Lakers, aumenta a qualidade Clips, também nos playoffs, que é quando a parada tá realmente
por isso
interessante.
Que
é, mas isso aí vai fazer com que eu só queira assistir a NBA lá nos playoffs, não a temporada regular.
Isso é foda. Isso perde um pouco a magia de você, todo jogo você, toda noite você fala, caralho, hoje eu vou ver um cara foda jogando, hoje eu vou ver uma dupla foda.
Se eles começam a poupar toda a estrela assim, eu falo, ah, então eu vou esperar os playoffs. E se meu time não for, eu não vi a NBA na temporada inteira, porque as estrelas não jogam.
Pensa assim, o torcedor, porque a gente não tem essa ideia, porque a gente não tem nenhum torcedor do Clippers agora aqui. Mas eu acho que o torcedor do Clippers é a favor disso aí também, cara. Porque os caras sabem
tá certo, né?
Que tá os caras estão dando certo. Sim. E outra, velho, o Clippers classificando em primeiro ou oitavo, provavelmente ele vai jogar em casa a final de conferência, cara. Entendeu? Se a gente pensar num Lakers e Clippers lá. Então, não, pô, eu acho que eles estão certinhos.
Se for puxar Lakers e Clippers, aí ele não joga em casa nenhum jogo. Porque aí a torcida engole.
Eu acho que por conta do que aconteceu com o Toronto, eles estão achando que você poupar o Kawhi é certeza de título. Não é. E se ganhar, não vai ser por causa disso. É porque o time é bom.
É. E o time é muito bom, né?
A profundidade do elenco, né?
A gente pensa que ano passado o Kawhi foi o primeiro nesse número de jogos ser poupados. O segundo foi o Embiid. Um dos dois ia ganhar. Uma bola que decidiu quem ganhar.
E o se e for o, olhar por esse ponto
o Toronto só, também né? não venceria o time do Golden State completo, então tem muita coisa que envolve esse campeão, não é simplesmente poupar jogador.
Mas assim, a superstição para de pensar muitos também, leva, né? Se deu certo ano passado, mais aí
porque se for,
acontece.
Porque Porque a gente também lembra, se for full temporada, o Golden State foi pra quebrar o recorde do Bulls. Quebrou o recorde, engoliu todo mundo, nego, caralho, chegou, não tem jeito. Chegou morto na final. É, tipo assim, não é que chegou morto, mas assim, o Cleveland chegou mais inteiro, né? Um pouco mais inteiro, né? E teve o fator LeBron Kyrie ali, absurdo.
Mas é porque aquela final também é difícil de explicar, mano. Porque, tipo, eles, não é que eles chegaram, tipo, cansados, assim. Eles abriram vantagem.
Não foi demérito. Não foi demérito.
Abriu
foi
o 3-1, tá ligado? Os caras estavam jogando bem, mano. Aquela final foi um exemplo muito fora da curva pra se dar.
Não, mas assim, é um exemplo que você pode dar, sim. Pô, de, tipo, o time jogou full a temporada inteira. E você, querendo ou não, paga de alguma forma. No... Porque se você for olhar... Ninguém nunca tomou uma virada de 3-1. Eles foram o primeiro a tomar. Estamos dizendo que... Não é tirando o mérito do Cleveland também, mas assim, não foi só o Cleveland foda. Tem esse fator também. É, sabe, tem muita coisa que envolve, né, mano? Então,
é, complicado, mano. E falando nisso, um pouco de poupar ou não poupar, não tem nada a ver, mas é só para seguir aqui nossa linha de raciocínio. Falando do Oeste, eu quero falar sobre dois assuntos interessantes. Uma decepção absurda, e uma surpresa absurda nessa Conferência Oeste Selvagem. Vamos começar pelo que é ruim. O que tá ruim hoje, que é o Portland Trail Blazers. Tá horroroso, meu Deus.
Sem graça de ver jogo, chatíssimo.
Feio demais. O que tá acontecendo, Marcão?
E eu amo o Lillard, cara. Nossa, eu gosto tanto de ver o Lillard.
Pô, me amarro no Lillard, mas time que contrata o Melo, pra mim, tem que se fuder.
Não, eu sou o contrário. Eu adoro também o Carmelo. Eu não consigo
olhar
o Carmelo.
Peraí.
Não.
Peraí, vou quitar o PC aqui.
Eu não consigo, mano.
Não, eu tenho que ser a pessoa que gera polêmica pra ter o debate.
Posta isso no Twitter lá, rapaz, que eu vou dar o like. Não fala aqui, não.
Eu sou a pessoa que tem que trazer o debate.
Ele pode jogar o jogo inteiro, mano. Eu não consigo. O Carmelo tá
jogando. O cara fica falando, outro dia eu fiquei ouvindo. Ah, mas essa estatística avançada aqui explica por que o Carmelo... Deixa o Carmelinho jogar aí, mano, pra se aposentar.
É, eu não consigo.
Deixa o cara, pô, entrar um pouquinho.
Ele merece, mano.
O cara merece.
Ah, ele jogou o último jogo e jogou bem. Ele tá aposentado já.
Tá ligado?
Não, não fala isso, cara. Claro,
eu gosto muito, mano. Eu não sou muito a favor, mané.
Se que pista é novo, a gente esquece, muito. Ele não viu o Carmelo em alto
quando
nível.
Ele tava no Houston, quando ele tava no OKC, ele mostrou aí como é que ele tá. Ele não tá no bagulho não, mano, ele não tá pra ninguém, então, mas...
Quatro de 7 de 3 pontos no último jogo, o time ganhou, jogou bem, cara. Eu acho que...
Eu acredito no Carmelo.
Na NBA, velho. Se você fizer um apanhado aí de todos os times, ele tem como jogar em todos os times da NBA. Que a NBA do oitavo até o décimo segundo é aqueles caras que nem entram em quadra, velho. E o Melo é um cara que pode decidir, velho. É um cara
ele
que
tem quatro jogos aí, 16 pontos, 5 rebotes.
O problema do Carmelo vai ser a parada dele não querer... Ele tem que, é tipo o que aconteceu com o Dwight Howard no Lakers agora.
Era o cara mais um, né?
É, exatamente. Ele entender que, tipo assim, meu amigo, você... Tá na rotação, ele tá até começando jogando, né? Ele não tá de role player, ele tá de titular. Mas, assim, titular. É entender o papel dele, de que ele tem que defender, ele tem que se dedicar. Ele não é o cara que, tipo assim, pô, você pode baixar um pouco a defesa pra focar só no ataque, que você vai acertar tudo e a bola vai na tua mão toda hora. Não, ele é a terceira opção do ou até a quarta, se duvidar, do Portland, tá ligado? Então ele tem que ter essa humildade, que é o que tá acontecendo com... Dwight Howard, que teve que aprender da pior maneira. Aí o Carmelo vai ter que aprender também assim, tipo, se fudendo, tendo temporadas ridículas ou nem tendo contrato. Aí é foda, pô. Cara do nível dele histórico.
Esses números dele não são nem número de aposentado, não, mano.
Não é isso, mano.
16, quase 17 pontos por jogo, 5 rebotinhos ali.
Mas é mais aceitar o papel, isso que o Robert falou.
Ah, mano. Tipo,
eu tava conversando esses dias isso sobre o Dwight Howard. Que tinha muita gente surpresa com o Dwight Howard. O cara entrou no Lakers pra quê? Pegar rebote e defender. Basicamente as duas coisas que fizeram dele um Hall da Fama em 5 anos.
Exatamente. Só que ele é um cara com...
Se esforçar.
É, esse é o problema dele, né? Ele era um cara com um ego gigantesco. Que ele queria ser o foda do time. Que ele queria ser o centro da atenção. Tanto que o cara deu errado no Lakers exatamente por isso, né? Porque deu de cara com outro cara que é um ego gigante, que é o Kobe. E aí, só que o Kobe, porra, era 5 títulos da NBA, caralho. O cara era o dono da franquia, não tinha jeito. ele agora entendendo, foi perfeito o que o Lander falou. O que fez ele ser Hall da Fama, tá ligado? O que fez ele chegar no patamar que ele chegou foi defesa e rebote. Se ele entender que ele só tem que fazer isso, é igual o Camelo, entender que ele tem que pontuar. Mas assim, ele tem que ser perfeito, vamos dizer assim. Ele não pode errar, ele tem que ter um aproveitamento muito alto e tem que defender, pelo menos o mínimo, porque ele não vai ser o cara que vai resolver o jogo. É o Lillard, é o CJ McCollum, tá ligado? É entender o papel dele. Aposentado ele não tá, pô. O cara é novo, cara, tem 20, 34 anos, sei lá.
E é outra coisa que eu até comentei, né? O Portland foi uma boa, porque, pô, que o Portland tinha, mano, nessa temporada? Tinha um time confuso em quadra. E outra coisa também importante, não só isso, com ajuda em números, é ajuda em marketing também que o Carmelo traz, né, cara? De um jeito ou de outro.
É, o Carmelo.
A mídia, mano, tá falando do Portland, né, cara?
E de graça.
Isso é importante, né? Pra galera assistir, nada pra isso, né? Conseguir troca, exato, é conseguir troca. Conseguir mais. Os caras estão querendo Kevin Love, por exemplo, agora que tá todo mundo falando o tempo todo, aí, galera, os caras vão ver, né, o valor que o Portland tem pra troca, e, enfim. Ajuda,
querendo,
né,
não, um outro roda fama, né, cara? O Carmelo é um roda fama já. Eu te trazer ele pro teu time, ele querendo jogar, mano. E Portland sofre disso, né? De não ter atenção da mídia. Tanto que os caras foram pra final de conferência ano passado. E ESPN, Black Report, tudo lá, quando botava Power Rank de quem que eles achavam que ia chegar a brigar pelo título, não sei o quê. O Portland tava lá embaixo, mano. E era o mesmo time, tá ligado? Porra.
Sim, sim. O time não tem mídia nenhuma. O Carmelo lá, todo mundo fala agora do Portland. Toda semana.
Sim, é muito importante.
E tem, cara, eles têm o Lillard, que é um jogadoraço, que é um cara midiático. Exatamente. O estilo de jogo dele. É, não, mas o Lillard...
Não, ele é midiático, mas naquela, né? Porque vocês lembram daquele ano que o Lillard não foi votado pra nada do
All-Star
Game?
Efeito da música.
Isso aí é efeito o quê? É efeito do cara do time que não tem mídia.
É, mano, tá exatamente. É, imagina, cara, se o Lillard jogasse... Vamos botar aí, Los Angeles, qualquer um dos dois. O que nego ia falar a vida inteira?
Pô,
ele
é pô, mano.
Nossa senhora, cara. Porque ele é um cara, ele é clutch, ele é muito bom armador, além de passar
tênis,
bem. Ele arremessa bem, ele tem handles. É, o cara canta, então puxa ainda essa parte de fora da mídia.
Salse,
ele tem o salse. Cara, ele tem tudo. E mesmo assim, foda-se. Tá ligado? Mesmo assim, cara.
E aí, tu vê se os caras querem ir pra lá, por exemplo. É difícil, não atrai, tem mídia, mano. Não sabe como é que é.
Não atrai, é
mercado, né?
Doideira,
cara. Lillard é um cara que eu queria muito no Lakers. Eu adoro ver o Lillard jogar. Só que o contrato dele é inacreditável, né? É o jeito de segurar o cara também, né? Ele ama o lugar.
Ah, mas aí tem que dar a chave da cidade pro cara pra fazer
ele o quê? Ele tem literalmente a chave do ginásio, né? Há um tempo já. Mano,
ele manda lá, é por isso que ele fica.
O CJ McCollum, nas férias, né? Ele pegou o CJ McCollum e ia todo dia pra lá de madrugada treinar com ele, né? De dia eles faziam esses treinamentos normais e de madrugada fazia junto lá, treinava junto lá. E aí, de uma temporada pra outra, o McCollum virou um all-star, tá ligado? Virou um cara muito bom. E eu vi ele falando disso, né? Do McCollum, falando da importância do Lillard, o que foi pra ele na carreira dele e tal. Eu acho isso muito foda. Pra tu ver o nível de liderança que é o Lillard, mano. E mesmo assim, o time dele tá desse jeito.
Ele pegou o cara e falou, não vou treinar contigo até tu virar o tipo, all-star. Tipo, até
ele viu o potencial e ele quis melhorar o cara. Não é uma parada tipo, eu sou foda e os caras que se viram pra botar alguém foda do meu lado. Não, ele... Não, eu vou fazer esse cara se tornar um cara foda. E, porra, isso é pica demais.
Diferenciado, mano.
É, o Lillard é foda, mano. O Lillard é foda, eu gosto muito dele. Vamos ver.
E o time que eu trouxe nessa discussão, que é o lado bom e o... Ah, eu não sei se tem mais mídia do que merecia. É o Dallas Maverick, né? Com o Luquita da galera.
Entendo.
Sensação. Galera. Pra mim, o time mais gostoso de ver assim, temporada é o Dallas.
Então, exatamente.
Eu também tenho gostado de ver demais,
muito,
mano.
Muito, velho. Muito mesmo.
O Luca joga tá pra caralho.
Demais. O Luca, além de jogar muito, ele é muito carismático, cara. Ele
é um detalhe. Exatamente.
Isso ele é um fator. Tem um carisma muito bom.
E ele é branco, hein? Joga muito, hein? Não vou deixar passar essa, não. Não acha que
é difícil? É difícil. Chegar em status de Larry Bird aí, de nego falar, só falam assim dele porque ele é branco, não sei o quê. Se fosse preto, seria mais um.
Tá com números melhores do que... Ele tá com números melhores do que o LeBron James no segundo ano dele, cara.
E o Jordan também.
E ele tá na lista.
Ele tá mais do que o LeBron e o Jordan.
Se ele não tiver em primeiro na lista de MVP hoje. Ele tá no top
3. Ele tá em terceiro.
Top 3.
Tá LeBron, É LeBron, Giannis e o Luka.
30 pontos por jogo, 10 rebotes por
mano,
jogo.
Ele é segundo
9.5
ele tem 20
assistências
anos.
Por
mano, jogo. Mano, aquele jogo do Dallas contra o Lakers, o duelo do Luka contra o LeBron.
Foi muito foda, né? Fala tu, que jogaço, cara.
Caralho, que jogo.
Outra coisa que a gente tem que falar, antes da gente falar dos melhores times aí, do Golden State, você tá aí até agora esperando, cansei! A gente vai passar
já
rapidinho aqui,
só o programa
gente...
que sabe.
Só pra gente não deixar passar batido, o time do Memphis, né?
É, o Jamorant. Jamorant jogando muito bem, mano. Porra.
Que tá jogando que sabe, né? É. Uma pena que não tá tendo desempenho no time, né? Que a gente esperava. Por exemplo, Bruno Caboclo tava jogando bem, nem jogou tá bem aí. Foi Copa do Mundo, né, Marcão?
É,
foi
Copa do Mundo? Copa do Mundo.
Jogou bem também, então...
Anulou ele não tá tendo Giannis, tempo. Só falar aqui.
Ele não tá tendo tempo, ele tá jogando aí quantos minutos? Vou até conferir aqui.
Ele acho que entra, ele entrou mano. No jogo de novo.
Ele tá jogando 8 minutos por jogo.
Ele entrou isso. Poucos jogos, Jota.
O pior 10 é partidas só que ele entrou.
Exatamente. Ele perdeu muito espaço, principalmente com a chegada do Jamorant, né?
Jamorant tá jogando 19, tá fazendo 19 pontos, 6 assistências e 3 rebotes por jogo.
Mas ele não pode perder minuto pro
Jamorant, porque
é outra posição
totalmente
diferente.
Não, sim, eu tô falando do Jamorant e a molecada nova que chegou junto aí, entendeu? Aí ficou meio que...
Ele é um cara importante ali, cara, pra defesa.
O cara tava ano passado.
É, o cara pra defesa chutando bem de 3, pô, não podia, mano. Mas vai entender uma porra dessa.
É, defesa, atleticismo dele também tava ajudando demais o time, né, cara?
Ah, não entendo.
Ele jogou no final da temporada passada muito bem, Copa do Mundo bem, via bem, né? E tá sendo panelado.
Tá sendo panelado.
É hora da gente falar um pouquinho, sim. E eu gostaria que vocês mantivessem o padrão aí, continuassem em cima do salto, pra falar do Houston Rockets.
Olha aí, eu não vou ser.
Eu vou me mutar aqui rapidinho.
Eu vou falar bem, sabe por quê? O Harden tá jogando melhor que na outra temporada, cara. Ele não tá forçando tanto aquelas jogadas de pular pra cima. Ele tá melhor no arremesso. E, tipo, ele tá chutando muito, mas ele tá melhor no arremesso. Ele tá infiltrando mais, que era o que a gente pedia, pra ele parar de ficar forçando falta no arremesso. Ficar só chutando de três.
Ficar sarrando,
ele tá infiltrando mais.
Buscando a falta.
Ele faz vezes
e quando, mas ele a maioria das pessoas no Brasil odeiam o Harden, isso é fato. Mas ele joga demais.
Ele joga muito, mano.
Por causa das faltas. Não, ele é extremamente talentoso.
Ele era chato, mano.
Isso aí é indiscutível. Só que o jogo dele é um pouco enjoado de assistir.
Que nego reclama que o Harden arremessa demais. Só que o time do Houston, se não for ele pra arremessar, se ele não arremessa 40 bolas por jogo, o Houston ia estar disputando com o Golden State. O time é muito ruim.
Tu vai puxar? Tu vai puxar aquela? Eu vou ter que puxar o meme aqui.
Gente que reclama.
Franchise
Player tá arremessa. Vocês querem o quê de Franchise Player? O DeRozan?
Aí, chegou.
Era esperado. Essa a gente tava esperando.
Ninguém viu ele puxar essa cartinha. Ninguém viu.
Infelizmente, eu vou ter que postar aqui. Vou ter que postar o meme aqui.
Na moral, cara, o time do Houston é um time muito bom. Todo mundo sabe disso. Eu acho o time muito bom. Não, tô falando sincero. É um time que eu sempre gostei de assistir pré-Harden. Mas o time é muito bom. O Harden tá com quase 40 pontos por jogo. Ele chutou outro dia 42 ou 43 bolas. Jota, a gente tá conversando em pares sobre isso. Mas assim, se ele não chutar, exatamente o que o Lander falou. Se ele não chutar, vai chutar quem? Capela? Vai chutar aquele House Jr., sei lá o nome do maluco, velho. O time do
Daniel Westbrook, não tem
Daniel, bola, Daniel, Daniel não. Daniel não. Até a letra do Daniel.
A mãe dele escreveu errado. É, a mãe dele tá uma bêbada.
O cara errou. Mas assim.
O próprio Westbrook não
arremessa
bem.
Bom,
ele filtra muito bem.
Mas time bom, eu gosto do time. O time deles é bom. Eu acho que vai brigar aí pra um playoff aí. E vai sair como sempre. Porque esse time, esse modelo de jogo do D'Antoni não vai a lugar nenhum. Nunca.
Desculpa, é a parada que o Harden.
Esse modelo é viver. É viver por ele e morrer por ele, né? E todas as vezes morreram por ele, né?
O time vai bem.
Os caras não perceberam isso
ainda. Em primeiro, o time chega moendo.
Quebrou recorde de vitórias.
Perde, não adianta, perde. Eu acho que esse
é porque sempre tem jogo que não vai cair, cara.
É um jogo, cara. Você precisa de um jogo dando errado, já é.
O jogo que o Harden não faz 40 pontos, o Houston perde. Então é tipo. Uma série de playoffs que pode ir até 7 jogos. Mano, dá, é impossível.
Porque você toma 125, tá ligado?
A televisão lá dos Estados Unidos, acho que era um programa da Fox, que eles estavam falando sobre os times que venceram o Houston do Harden, que no caso foi só o Golden State. Que eles estavam falando que nenhum time venceu o Houston porque conseguiu parar o ataque do Houston. Venceu porque conseguiu ser melhor no ataque.
Do Golden State. Exatamente.
E esse ano que não tem Golden State, quem sabe o Houston não consegue ir melhor nos playoffs.
É, mas aí também tem um detalhe aí que a gente esqueceu, e eu vou ser hater pra caramba. O franchise de uma equipe não pode reclamar de dobra do outro time, né? Vamos conversar isso sério, isso é basquete. Isso não é voleibol. Isso aí, não é voleibol, isso tem que separar pela rede, pô.
É, dobra. O cara ainda me teve a cara de pau de perguntar: vocês já viram isso antes?
Não, não, ninguém.
Isso já aconteceu?
Eu realmente não entendi qual é a dele. Realmente não entendi qual foi. O que, que ele quis dizer com isso? Porque
ele é estrela demais, cara. Ele joga muito, mas.
Eu acho ele acha que ele é tipo o único indivíduo que já sofreu o double team.
É, tadinho.
Aí o Harden, que é outro cara que chuta de onde ele pega e cai, o nego não vai dobrar. O filho da puta acerta lá do meio da rua, mano. Eu não entendo isso, não. E ele tá melhor, cara. É isso que eu tava olhando. Ele tá melhor, eu não sei no número exatamente, mas vendo, ele com certeza tá forçando menos jogada de falta, né? Mas a arbitragem mudou essa temporada. Tá tendo muita falta de ataque, tá tendo muita andada e tá tendo menos essas faltas forçadas, assim, de contato maluco, não sei o quê. Então, assim, ele tá arremessando de mais distante, ele tá acertando mais e ele tá infiltrando e sofrendo falta, tipo, esses lances livres que ele tem batido muito, é de jogada normal, de infiltração. E ele é um cara que sempre filtrou bem. É, ele tá batendo menos, mas assim, tem jogo que ele bate muito lance livre, mas é uma parada, tipo aquele jogo do Anthony Davis, que ele bateu 27 no lance livre, se eu não me engano.
Não, pra mim, pô, essa é a pior coisa do Harden, de longe.
Mas, pô, o cara assim, que bate pra dentro, ele vai sofrer falta, tá ligado? Agora o cara que...
É, não, isso é verdade. Inclusive ele falou, né, para de fazer falta em mim, é coisa assim que ele falou, né?
É, o jeito, o cara só aquilo. Parado na
falta. Mas é o jeito dele de jogar, porque, tipo, não é que, tipo, não tenha falta. Mas é porque não tem muitos jogadores da NBA que jogam assim, se esfregando completamente no adversário.
É
um bagulho irritante. E quando é contra o seu time, que tu vê o teu time fazendo um monte de falta, tu, caraca, meu irmão.
Tu já reparou a jogada, Jota, que ele tem?
O cara tá glitchado, não tem
problema. E quando dobram nele,
é glitch.
Ele bate a bola entre os dois caras. Ele joga a bola entre os dois caras. E ele passa
não é só isso, né?
E ele tenta cavar a falta nessa hora. Ele passa.
Exato, tipo, não é, tipo assim. Não é só sofrer a falta, é que ele já passa. Ai, já.
Isso
tá aí. Ligado? Eu tô morrendo aqui. Já passa morrendo, mano.
Esses memes, né?
Das fotos dele.
Botando os braços pra cima,
ele a faz boca gritando. Um
bagulho que não é nada demais, assim.
É outro
dia. Às vezes pode até ser falta, mas não é nada demais.
Às vezes é só.
Até mostrou ele segurando o braço do cara, tipo, entre os braços dele pra ganhar a falta, cara.
Ano passado teve um lance desse, né? Do ele com o Josh Hart, do Lakers, que o Josh Hart tá com o braço pra cima. E ele agarrando. Mano, ele tá fazendo mesmo, mas ele ainda faz, né? E é isso que eu acho que a galera fica meio puta.
É isso que a galera fica meio pegando o pé dele.
Mas ele é foda, ele joga pra caralho. E o Westbrook tá jogando, na medida do possível, ele tá jogando bemzinho, cara. Pegando rebote, infiltrando bem. Eu tava vendo o Paul George falando dele. E falou que o Westbrook é o melhor companheiro de equipe que ele já jogou. Que ele é um cara que ele quer... Tipo, a gente vê ele caçando estatística e tal, e é meio contraditório. Mas ele falou que ele é um cara que ele é muito, muito pró-time. Ele conversa com todo mundo, ele quer melhorar o jogo de todo mundo, ele treina com todo mundo. E ele fala que muito do basquete dele ter voltado... Ele, o Paul George, no caso... Do basquete dele ter voltado ao máximo nível dele ano passado, até brigar por MVP, né? Ficar em terceiro. Foi por conta do Westbrook. Do que o Westbrook conversava com ele, treinava com ele e tal. Do que fazia em quadra. Então, assim, é meio estranho a gente ver. A gente imagina que ele precisaria da bola. Mas ele ficou meio... Quando o Durant saiu, ele ficou sozinho em OKC, né? Ou ele fazia isso da bola ser dele. Ou já era também, né? Então, é meio que o que o Harden passava... O Westbrook passava numa situação pior ainda, né? Então, não sei, talvez internamente isso seja normal, o Westbrook tá sendo uma segunda estrela muito boa pro Harden, né?
É, tem jogador que não consegue assimilar isso não, mano.
É.
Eu acho importante isso aí. Aceitar, tranquilo. Eu acho que ele é um cara que ninguém tem dúvidas que você consegue ver que o cara quer vencer muito. A questão dele é que ele é meio afobado só.
É.
Pois isso é, aí. Isso pesa pra caramba. Verdade. Bom, outro time que a gente tem que falar, a gente não pode deixar de falar aqui antes da gente terminar com o Lakers e o Golden State, é do Denver, né, cara? Que tá fazendo uma temporada, sinceramente, pra mim, nada surpreendente.
O Denver,
segundo lugar na conferência, jogando demais. Incrível como esse time tá encaixado, né? O que, que tá faltando pra esse time dar o próximo passo?
Eu acho que playoff chegar, mano. Sinceramente, eu acho que...
Mas uma estrela bem forte ali, só, talvez?
Porque o Jokic, ele já é brabo, mano. O Jokic, ele é foda, ele joga pra caralho, mano. Aí eu não sei também. Eu acho que é a parada da mídia, mano. Eu acho que é a parada da mídia que também não é muito em cima dos caras. O Jamal Murray joga pra cacete também, mano. O cara que erra muito pouco, que tem muita qualidade. E ó,
eu
vou qualidade. Trazer...
Ih, rapaz, eu tô surpreso aqui.
O quê?
Os números do Jokic pioraram bastante.
Diminuíram.
O time deles é bem. Como é bem equilibrado, acaba que.
É meio que o que aconteceu com o San Antonio, né?
O field goal dele caiu de 2, o field goal de 3 caiu vertiginosamente.
Esse time do Denver lembra muito o San Antonio.
20 para 16 pontos por jogo.
É um time que roda muita bola, que tem um pivô muito técnico e todo mundo pontua, todo mundo defende, todo mundo. Sabe, é um time que realmente que o Lander falou.
É um time particularmente que eu gosto muito e torço pra ir muito longe, velho.
E é bom de ver o jogo, né, Marcão? É bom de ver os caras jogando. Eles não têm muito hype em cima, mas é muito bom de ver o jogo.
E ano passado, antes de começar a temporada, eu até fiz uma prévia do ano com um amigo meu online. Eu tinha falado, eu acredito que esse time do Denver vá longe, porque o time é bom, só que não tinha encaixado ainda, assim, do jeito que precisava. E ano passado, surpreendeu todo mundo, e eu acho que esse ano eles estão vindo do mesmo jeito aí para fazer exatamente o que fizeram ano passado e talvez brigar por algo melhor, né? Aproveitar que o Oeste tá mais equilibrado esse ano, né?
É o que eu tava conversando uma vez, um amigo meu perguntou se eu achava que tinha algum super time na NBA essa temporada. E aí... com o Golden State machucando todo mundo, né? Acabou cortando um pouco disso. Com todo mundo completo, ficava um super time. Mas aí, eu levantei uma questão que eu acho que o Denver e o Utah, se você olhar no papel, os times titulares, os caras jogando o que eles sabem que eles podem jogar, eu considero eles as únicas duas franquias que podem ter super times. Porque você olha o time de Denver, que tá todo mundo... bem, muito bem, e joga muito bem, todo mundo e tal. Tem duas estrelas pra mim, tipo, o Jamal Murray e o Jokic são duas estrelas, né? Mas o time em si funciona muito bem. E o Utah tem o Gobert, o Mitchell e o Conley como caras, assim, de altíssimo nível da liga, altíssimo nível. E ainda tem aquele, como é que é o nome daquele gringo que chuta bem pra caralho de três, cara? Ele jogava no Pacers, se eu não me engano, e ele chegou agora. É, ele. Ele também é um cara que ele é muito, muito bom, mano. Então, tipo, ficou um time muito perigoso. Um time que jogando o que sabe, o problema de Utah é isso, né? Do Conley ainda não tá jogando o que ele sabe. Mas...
Essa era a cartada final que o Jota até falou. Mas que a gente que... ia falar... A gente ia falar do time do Denver aí e eu tava pensando nisso. Falei, cara, eu não sei se eu sou louco ou eu sou um dos poucos, mas eu acredito que esse time do Utah vai longe ainda, velho.
Os dois, eu acho são que os dois times que eu acho que vão...
O problema do Utah foi o começo do Conley, que o cara ainda tava meio perdido.
É, exatamente. Eu acho que os dois times, eles vão pôr medo, vamos botar assim, no decorrer da temporada. E, tipo, você sabe o que os caras podem fazer, e aí quando você começar a ver no papel o resultado, você. Porque quando você vê Kawhi, Paul George, LeBron, Anthony Davis, Westbrook e Harden, você tem medo dos caras pelo nome já. Mas esses dois times são times que são, na prática, muito fortes.
Times, então, eu acho, né? Que são times, um conjunto.
Isso.
Né?
É, perfeito. São times. Então, esses dois aí, eu acho que são dois times que vão vir muito fortes. E eu não duvidaria de... Cara, sério, desse Oeste eu não duvido de nada. Eu não duvidaria mesmo desses dois times desbancarem um Lakers, um Clippers. Com tranquilo,
certeza.
Mano.
Com tipo... certeza. Eu até falei brincando outro dia com um amigo meu. Afinal, o que eu acredito seria Bucks e Utah. O cara virou pra mim e falou, você tá louco, velho? Utah?
Eu não duvido, falei,
cara, o Utah tem um time completo. Eles têm jogadores reservas, tem um dos melhores pivôs da liga, o melhor defensor da liga é deles há 2 anos seguidos.
Exatamente.
Eles têm bom armador, eles têm bom lateral, eles têm tudo, cara. O time deles tem tudo para chegar. É lógico.
O time defende, o time
pontua. É mais um time de sem mercado, né? Mais um.
Exatamente.
Pequeno, se for pensar de novo. Mas é um time que eu acredito que possa ir a algum lugar nesse ano aí. Eu boto fé.
Cara, sinceramente, essa temporada que... se não fosse o Golden State, que a gente vai falar daqui a pouco, porque isso acaba dando uma desanimada, é meio chato, né? Você perder tanto jogador assim, foda, por causa de lesão. Mas é a melhor temporada que eu tô vendo de NBA em questão de equilíbrio. Porque, assim, é a velha, essa geração... LeBron James e Kevin Durant e Kawhi Leonard e tal, esses caras fodas que a gente já conhece. Uma nova geração já estabelecida de Anthony Davis, Giannis e tal. E uma nova geração muito forte, que tem o Siakam, tem o Ingram jogando muito bem agora. E tem os moleques que acabaram de ser draftados, que é Luca, Tatum, sabe? São a galera, tipo o Ja Morant, por exemplo, mesmo que acabou de ser draftado mesmo. Tem o Devin Booker. Tem muito jogador velho, vamos botar entre aspas, jogador com idade normal, né, maduro, 27, 26 anos, e jogadores de 20 anos, tudo muito bom. Então é muito equilibrado, então tudo pode acontecer nessa temporada. E é por isso que eu tô muito animado para ver todos os jogos, tenho visto muitos jogos de muitos times diferentes, e tem sido jogos muito bons de acompanhar, sempre.
Só queria fazer uma pequena correção, se você me permite. O Anthony Davis está no segundo grupo, viu? Ele tem 25, 26 anos. Será que é novo, não é?
Ele tá no grupo do Giannis ali, né? Ele é muito novo.
Mas aí é foda, o cara tem. O cara tem LeBron e Anthony Davis e fala de equilíbrio, isso que é
foda. É. Aí é o clubismo, né, Jota?
É isso que eu me refiro.
Mas assim, LeBron tá passando muito bem a bola, continua jogando. Tá aí. Lutando por MVP mais um ano. O Anthony Davis também, um top 5. Eles têm dois top 5 na corrida de MVP hoje. Isso é pra ver o equilíbrio que o nosso parceiro tá falando, né?
Chato, o maluco não cansa.
Entende
que já passou.
Mas, ó, se o Paul George e o Anthony e o Kawhi não tivessem com limitação, não sei o que, ia estar a mesma coisa. Já tá os dois lá brigando por MVP e de POI. Então.
Talvez, tá talvez. Esse time, quando encaixar também, vai ser. Bem chato, mas...
O que eu lembro de ter ficado... Não fiquei chateado, né? Porque o Kawhi não fechou com o Lakers. Porque o meu medo foi quando... Era tipo, caralho, o Lakers vai ter muito dinheiro e vai enfiar esse dia todo no cu, né? Vai fazer merda, igual o New York Knicks fez, tá ligado? E aí, o que me surpreendeu foi...
Enfiou alguns anos aí.
É, não, fala com certeza.
Quem lembra do contrato do Musgrave?
Vou lembrar
a história. A história é se repetia, esse era o medo.
O contrato do Musgrave.
Então, assim, bravo. Quando você vê o time ser montado certinho e até dar certo, tipo, você olha, pô, Avery Bradley e tal, não tava no melhor momento, beleza. Danny Green, o cara tinha acabado de ser campeão. Aí você vê, renova, já veio o Magui. Aí tem o Caldwell Pope, que ninguém gosta e tal, porque ele é louquíssimo e o salário dele era alto, mas também não influenciava no cap. Você vai ver o time montando e tal, quando você viu jogando, o time encaixou, uma defesa muito forte. E eu não sabia, porque eu não conhecia esse técnico, o Frank Vogel, ele é especialista em defesa. E se tinha um problema no Lakers, era, além da inconsistência de matar a bola de três, era que todo mundo pontuava do jeito que queria no time do Lakers. E agora, pô, virou a melhor defesa do campeonato. E pelos caras, sabe, você saber armar o time não tem um armador, voltou o Rondo agora, né, de lesão, mas o time não tinha um armador, e você botava o LeBron pra armar, e a defesa era Danny Green e Avery Bradley, e os dois jogando muito bem, tipo, os caras marcando muito, se você olhar o número de porcentagem de acerto com a marcação, tanto do Avery Bradley principalmente, o Avery Bradley e o Anthony Davis, né, se destacam muito nesse quesito de defesa do time. Cara, era uma eficiência na defesa altíssima, a ponto do LeBron voltar a defender, tá ligado? O LeBron não defendia ninguém, mano, não defendia ninguém.
Não, mas também é uma coisa que tem que falar, que o LeBron tá desesperado, assim, no melhor sentido da palavra.
Sim.
Porque tá vendo que o bagulho tá aberto. Ele pode realmente conquistar um título.
Não, e ele
então
tá.
Ele tem que, ele tem que jogar no máximo dele.
Ele tá, porra, ele tá, falando ele... abertamente, ele... né? A hashtag, né? Temporada de vingança. Tô indo buscar o trono de novo. É, ele ficou mordido com aquela. Eu não lembro qual é a expressão que falaram que o rei está acabado, sei lá, é washed. Eu não lembro qual é a expressão que usaram. E ele ficou puto porque ele posta toda tipo... vez, mano. Ele posta foto com esse hashtag de tipo ultrapassado, sei lá, cansado, acabado, sei lá.
É, ele fala que o tempo do rei já passou, que ele tem que passar a tocha pra alguém. E ele do direto no Twitter falando que, tipo, eu vou reivindicar meu trono de novo. Vou mostrar pra todo mundo que eu ainda tô pra jogo. Exato. Ele tá mostrando, mano.
É como o Pofechou fala, né? O cara tá de pica pro céu, né? O cara...
Então tem que tapar a porra da pica aqui, ó. Olhando pro céu.
É hora da gente falar aqui do pacto com Tinhoso, com pata rachada, com mochila de criança.
Foi, mano.
Que se encerrou na última temporada.
Isso com na encruzilhada, certeza
o pacto da encruzilhada.
Não tem explicação.
O final do pacto é bom ou é ruim? Eu tô em dúvida até hoje.
É, agora é pra gente, essa né? reflexão. Vou trazer
tem que
reflexão.
Pagar o pacto. Os fãs de Super Neto vão entender o que eu tô dizendo. Depois que você faz o pacto, os cães vêm te buscar. E tá buscando
fala-se
agora.
O Golden State. É, fala sobre o Golden State, mano. Hein? Porque assim, não é que ficaram ruim, foram trocados, pararam de ganhar. Os caras simplesmente evaporaram, mano.
Todo mundo.
Foi um atrás do outro, mano.
O time inteiro. E lesão grave.
O time inteiro. Inteiro, mano. Começou com o DeMarcus Cousins, né? Na temporada já. Depois o Duran, né? Não foi essa?
Foi.
O Thompson, depois o Stephen Curry. Agora o D'Angelo.
Todo mundo.
O Tinhoso veio buscar. É pacto.
E só pra terminar aquele raciocínio, o Cousins, bicho, quando ele voltou, ele tava segurando a barra lá, cara. Ele ainda tava tendo jogo quando ele tava em quadra contra o Toronto. Depois que ele machucou, se fudeu tudo de vez. Porque aí desandou legal, porque aí já tinha machucado o Klay Thompson, o Durant não tava jogando, então ele segurava a onda com o Curry. Só que aí depois que ele machucou de vez, aí fudeu tudo. Aí o Durant tentou voltar, o Klay Thompson tentou jogar e deu tudo merda de vez, tá ligado? Então ele não é um cara acabado. O azar do Golden State...
A pergunta que eu fiz pro Jota foi o seguinte: esse time estourado, são 7 jogadores machucados, fazem uma campanha pífia, ruim, e tem chance de pegar um high pick ano que vem com todos esses jogadores voltando?
Mas a parada
é um problema,
que...
de novo. Assim,
o draft do ano que vem é tudo de guarde?
Não, tem gente em Big.
Não. Tem?
Pra mim, o melhor é o Big, inclusive, James
Wiseman. O Lá que teve o problema. Pô.
Ele é o melhor.
É, o pivô, o Wiseman.
Ele não tá jogando.
Ele
não tá jogando.
É, ele tá jogando em
brole. O cara pode ficar treinando.
Assim, o que vai acontecer com o Golden State, Marcão? E o Laender pode até contar isso melhor, não sei se ele sabe com certeza, porque eu não vou subestimar o Laender. Foi o que aconteceu quando o Tim Duncan foi draftado, né?
Exatamente, mesma coisa.
Né?
Mesma coisa,
mas foi machucou. Isso,
é, o Spurs ainda ganhou a loteria, né? O Golden State provavelmente vai ser a pior campanha.
Aí pode ganhar a loteria.
O Almirante se machucou, né, Marco?
Aquilo ali foi a sorte do século. Ninguém sabe se foi sorte ou se foi planejado, né? Porque é impressionante. O David Robson
machucar,
entra o Tim Duncan.
São Antônio.
Isso é um absurdo.
São Antônio colocou a galera, né, na casinha. E aí venceram a loteria e draftaram o Tim Duncan. E o resto você já sabe, né?
O resto é história.
O resto são taças empilhadas.
É, bastante.
Isso, tem gente que acha que isso pode acontecer, porque Klay Thompson, apesar de eu achar que a lesão do Klay Thompson é séria, mas se Klay Thompson e Steph Curry voltarem jogando normal e colocarem um top 3 aí, um top 5 do draft, talvez nem ele jogar, mas quem sabe trocar ele por alguém, tá ligado? Por um cara que possa jogar com ele já? Acho que pode dar muito bom isso aí. Um All-Star. Imagina trocar esse top 5 por um All-Star, Marcão.
Cara, eles podem trocar o top 5. Eles podem pegar
que, o toque. Uma coisa é os caras querem ganhar.
Dos caras que eles têm.
Eles estamos trocar o D'Angelo por assim, um
estamos no...
O time exato, tem D'Angelo, Curry, Clay, Green. A gente tá falando de quatro superstars.
Quatro All-Star. É
quatro estrelas. Você aí coloca um jogador aí igual o Wiseman, que é um jogador excelente. Cara, ele é um monstro. Esse Wiseman, ele é um monstro. Você imagina esse cara jogando ano que vem aí. Nesse time. Você
pode trocar o D'Angelo por um pivô foda da liga.
O time tem tudo, E tem dois donos que fazem de tudo pelo time. Se precisar de colocar mais grana, faz. Se precisar de fazer. Os caras fazem de tudo pra ganhar, velho. Tá provado isso aí. Nos últimos cinco anos.
A gente tá brincando aqui.
Não, desculpa. É a franquia mais vitoriosa da década, né? Podemos falar.
Eles fizeram perfeito, isso que você falou mesmo, GM, a parte de administração da liga. Tanto que os caras que saíram, o Duran que ele fez pelo. O Duran foi muito mais leal ao Golden State, cara, do que o OKC. É pelo tratamento que ele teve, pela ligação. Tanto que o Duran foi escroto também, né? Não vamos tirar esse cargo dele. Mas todo mundo fala que a gerência e os donos do Golden State. Eles são caras assim que eles querem dar vida pelos jogadores, sabe? Que eles amam aquilo ali mesmo, que eles querem o melhor pra todo mundo. Vocês lembram do cara dando entrevista? Eu não lembro qual isso foi. Tá, se foi o diretor. Quando o Duran machucou.
Chorando. Isso aí.
Aquilo ali, chorando, isso
é
porra.
Sensacional,
é. GM, o cara.
GM.
Então, pra você ver como que o cara se importa com a parada, sabe? Como eles estão envolvidos. Porque a gente não vê isso acontecer. Então, porra.
Eu acho que eles vão voltar ano que vem pra brigar pro título.
Eu também acho.
É, pelo que tá desenrolando, podendo trocar uma pick top 5 e o D'Angelo por alguém que possa ajudar hoje, né? Sei lá, um cara que possa chegar.
Porque eles não precisam do D'Angelo.
Drummond. Eles não precisam nem do moleque do top 5.
Eles precisam de um Big. Eles precisam de Big.
Eles precisam trocá-lo também. Eles têm o jogador lá que é top, que eles não precisam dele, mas também não precisam trocar. Ou seja, ele pode só adicionar o time. Eu acho que o time dos caras é muito bom e muita gente que a gente vê aí, a gente que brinca muito no Twitter, a gente vê muita gente falando, agora é a hora de descontar. Eu não sei se era nem hora para comemorar isso ainda não, viu, galera? Dá uma segurada, porque esse time pode voltar e ficar lá em cima de novo.
A única coisa que eu comemorei, que eu tô brincando aqui, na verdade, eu não comemorei, brinquei.
É uma brincadeira
aqui,
interna.
Foi o fato de ter acabado como acabou.
É.
Mas ainda não acabou.
É. Eu acho que vai ser bom uma temporada acabou, assim, pra ver como que os torcedores vão reagir. Porque a maioria nunca viu o time perder assim.
É verdade. Pô, e quando teve a single trade lá do Duran. Todo mundo na TL ficou maluco. Porra, né? Inacreditável. Agora que a gente achou que ia ficar mais equilibrado, sai o Duran e vem o D'Angelo, cacete. E o Golden State completo, todo mundo apostava no Golden State de novo pra título esse ano, tá ligado? Os quatro jogando que a gente sabe. E ainda é o Colin Stein, né? É um pivô eficiente, é um pivô bom, tá ligado? Então, tipo, a gente... Se eles estivessem bem hoje, eles já seriam fortes pra cacete. E se ainda acontecer isso do tanque, não é tanque, né? Porque o time tá realmente na merda, não tem o que fazer. Se eles conseguirem uma pique foda ano que vem, vai ser mais forte do que seria esse ano. Então, porra, tem que ter calma mesmo com o Golden State.
Bom, é com esse clima de velório, esse clima de anticristo, que a gente vai terminar o nosso podcast de hoje.
O final ainda
com esperanças de um futuro melhor,
o pior ainda
que o Golden State não consiga se reerguer.
Assim, torça espero.
Torça os dedos aí.
Que isso,
e nos vemos no... mas essa é... Pô, Marcão.
Eu quero que o Golden State fique, mano... Eu quero que ele fique uns 5, 7 anos guardar, sem ganhar nada.
Vamos guardar o Golden State até o final e tal. Pô, vai ser maneiro de esvaziar o Golden State. Pô, e aí vocês são sensatos?
É
foda.
É complicado.
Enfim, chega de falar disso que eu já tô chateado de falar do Golden State com certa... Não, chega. Ô, produção, tá?
Eu não tenho dó do Golden State, é isso.
Acabou.
Thank you. Acabou! Como é que é o nome da mulher lá?
Pede a conta, pede a conta, pede a conta.
Falso nome.
Simone, acabou, Simone. Acabou o programa.
Pede a conta. Chega do amendoim. Eu sei que todos os ouvintes a esse ponto já sabem que eu sou o mais covarde daqui, mas ainda assim eu gostaria de fazer o meu merchan. Tô autorizado aqui a fazer o um merchanzinho?
É, sem hater.
Eu gostaria de divulgar a todos os ouvintes do Basquete Bar. Se isso agora, se quiser, lá, muito bem-vindo.
Tá cortando tudo, mano. Tá cortando tudo.
Tá cortando?
Tá sendo podado aqui,
porque
não
eu vou
pode.
Cortar isso aí na edição, então não
faz nenhum diferença. Mas, beleza. Vai ser isso.
É uma coisa.
Isso aí é Deus, colocando a mão no ombro. É, mano. Vou divulgar, não. Se existe um Deus, é ele que tá agindo nesse momento.
Beleza.
Sabe o que Deus não existe? Deus não existe? Me comprovou? Porque eu falei, mano, se existe um Deus, ele não vai permitir o Flamengo ser campeão da Libertadores e do Brasileiro em menos de 24 horas. E foi isso que aconteceu. E o Pice, nossa, o Pice também é outro covarde. O Pice veio me perguntar, cadê um link pra eu ver o jogo?
Aí eu, depois eu tô pagando de flamenguista.
Postou fotinha do Gabigol. Fotinha no stories,
Gabigol,
mano.
Gabigol é brabo. O Gabigol é brabíssimo.
Você nem sabia quem era o Gabigol.
Eu torci pro Flamengo como um condenado.
Acabou o programa.
Gritei.
Acabou
não, que calma aí.
Estamos em aqui. Outro patamar.
Acabou o programa. Acabou.
Queridos ouvintes, não saiam daí. Eu gostaria de me divulgar aqui. SickPeace, pra quem não sabe, no Twitter, SickPeace _. Tem um canal na Twitch agora, é recente, é novo, mas eu estou convidando todos vocês a conferirem lá. É a mesma coisa, SickPeace _ na Twitch. Eu jogo desde COD, a Fortnite, a 2K. E todo mundo que tá aqui no Basquete Bar também às vezes aparece lá, a gente troca ideia junto, a gente interage ao vivo. Então fica aí o convite, quem quiser seguir é só SickPeace _, será muito bem-vindo, muito obrigado.